Sem Falta na Rádio Observador, com Pedro Henriques, vamos fazer a análise ao trabalho da equipa de arbitragem da final da Taça de Portugal. Futebol Clube do Porto, Tondela, venceram os azuis e brancos 3-1 nesta final. Na arbitragem esteve Rui Costa a liderar essa equipa. Pedro Henriques, vamos à análise, vamos olhar caso a caso e vamos começar pelo minuto 8, onde se discutiu logo um possível penalti para o Futebol Clube do Porto.
Sim, e ficou claramente um penalti para assinalar a favor do Futebol Clube do Porto. É um lance em que o Sanha, ao saltar, acaba por carregar com o seu braço, claramente na zona das costas e do pescoço do PP, e não só o carrega de forma incorreta, saltando-se sobre ele, como o faz cair. Portanto, o PP cai para a ação desse movimento e fica impedido também de disputar a bola. E por isso é um lance para pontapé de penalti, que deveria ter tido também a intervenção do vídeo-árbitro, até como vamos ver depois por comparação com o lance do penalti do minuto 64. Este é muito mais claro, é muito mais evidente no que diz respeito à falta em si cometida no terreno de jogo, como também em relação àquilo que deveria ser a intervenção do vídeo-árbitro.
Sim. Seguimos então para o minuto 15. O vídeo-árbitro dá penalti por braço, nesse caso, de Marcelo Alves. Foi o penalti que acabou por dar o primeiro golo do Futebol Clube do Porto.
Sim, um lance com muitos contornos, para nós tentarmos explicar. Em primeiro lugar...
E que demorou muito tempo a analisar.
E demorou 5 minutos a analisar, porque é um lance com vários contornos, porque tem aqui envolvido várias questões, nomeadamente a questão de um fora de jogo do Taremi e do impacto que o Taremi teria tido ou não na questão de fora de jogo. Em jogo jogado, o que aconteceu foi... há, efetivamente, uma situação de possível mão do Marcelo Alves. A bola sobra para um jogador do Porto que remata, e no momento em que o jogador do Porto remata e que o guarda-redes faz uma grande defesa, que depois a bola até vai à trave, é nesse momento em que o guarda-redes está a defender que o árbitro assenta a levantar a banderola. Isto é importante, esta cronologia, para nós percebermos porque é que o VAR pode intervir e porque é que o lance pode ser analisado desta maneira. E depois da bola ir, do guarda-redes defender, com o assento já a banderola no ar, a bola ir à trave, há um jogador do Tondela que alivia a bola, e quando a bola é chutada para fora, penso que ainda dentro do terreno de jogo, o árbitro apita. Portanto, quando o assistente levanta a banderola, já aconteceu o possível fora de jogo, a possível infração, e já estamos num momento a seguir. Quando o árbitro verdadeiramente interrompe, e este momento é que é importante, está a bola a ser chutada para fora, e portanto já ocorreu todas as situações. Quer dizer que tudo o que está para trás do apito pode ser sinalizado, penalizado ou revertido, que é para não haver esta dúvida. Não poderia, era entre o eventual fora de jogo do Taremi e o penalti do Marcelo Alves, se o árbitro interrompe aí, é que automaticamente já não poderia poderíamos estar a analisar o pontapé de penalti, porque a partir do momento que um árbitro apita, tecnicamente ali para a frente já nada a fazer. Pronto, isto para percebermos o enquadramento. Olhando para a jogada, há uma bola que é cruzada inicialmente para a área, que o Otávio corta a bola, joga a bola de cabeça. O Taremi está em fora de jogo posicional, nas costas, mas não tem qualquer impacto na jogada. Não se faz ao lance, isto é, não vai tentar disputar a bola, não vai saltar com o Otávio e com o Marcelo Alves, apenas está a correr. Depois do Otávio ter cabeceado a bola e ela ir ao ar e vir para baixo, neste momento o Marcelo Alves vai disputar a bola com o Otávio. E agora vamos parar aqui esta imagem para dizer, e o Marcelo Alves, ao fazer esta disputa de bola, levanta claramente o seu braço, de forma fora do plano do corpo, num movimento que não é nada natural, e é com esse braço que, ao levantá-lo, vai impedir que o Otávio toque uma segunda vez com a bola, porque ele tira-lhe a bola com o braço. E, portanto, pontapé de penalti, claro. A questão que se coloca é que o Taremi, que está em fora de jogo, vem para jogo e vai para a zona do lance. E então o que é que diz a lei? Como é que nós vamos ou não penalizar o Taremi, ou se é penalizar ou não o Taremi fora de jogo? Diz, penalizamos se ele interferir no jogo, significa tocar na bola. Tocou na bola? Não. Ok. E depois, penalizamos se interferir com o adversário. Portanto, temos que olhar para a ação do Taremi em relação ao Marcelo Alves. E a única coisa que o Taremi faz foi ir deslocando-se, tocando nas costas do colega, do Otávio. Isto não é interferir no jogo. Isto não é ter qualquer impacto, porque o impacto que nós vamos analisar é em relação à posição do Taremi, que vem de fora de jogo para jogo, sim, em relação ao Marcelo Alves. E aí não lhe cobra visão, não lhe impede a movimentação, não tem qualquer impacto naquilo que é o que tecnicamente fez o jogador do Tondela. Ou seja, a toda a ação do jogador do Tondela, do salto e disputa de bola e de lá com o braço, não tem qualquer influência ou interferência por parte do Taremi. E foi isto que demorou, quer para o VAR, quer para depois dar indicação ao árbitro, e que o árbitro também foi verificar, porque o árbitro, quando vai ao monitor, tem que verificar primeiro se há penalti, e concordou que havia penalti, tal como o VAR e os dois AVARs, e é bom relembrar que estava o Bruno Esteves, que é vídeo-árbitro profissional, estava o Vítor Ferreira, que é árbitro internacional, e estava o Ricardo Santos, que é árbitro assistente internacional. Portanto, foram quatro pessoas com conhecimento das leis e normas, incluindo o árbitro, que através da televisão, do monitor, chegam à conclusão que há penalti, e eu concordo claramente, e foram essas mesmas quatro pessoas que tiveram a analisar, por isso é que demorou, se havia ou não algum impacto do Taremi em termos de fora de jogo. E por isso é que a decisão foi correta, isto é, produto final disto tudo, o penalti ser assinalado, porque na realidade o fora de jogo posicional do Taremi em ambos os momentos, no primeiro e no segundo, não tem qualquer impacto. E, por outro lado, há mesmo penalti por parte do jogador do Tondela. Por isso, boa decisão com o jogador do VAR.
Com longa explicação, mas tudo justificado aqui pelo Pedro. Exato. Henriques. Seguimos então para o minuto 38. Discutiu-se penalti de Otávio sobre Rafael Barbosa. O que dizer deste lance?
Para mim, legal, sem penalti. Ambos esticam o pé para jogar a bola. O Otávio estica o seu pé direito e toca claramente na bola. E é posteriormente a ter tocado e jogado a bola e cortado a bola que há o contacto com o Rafael Barbosa, porque ambos esticaram os pés na disputa do lance. E, portanto, esse contacto posterior é claramente legal e também seria sempre legal porque, digamos que o facto do Otávio ter chegado primeiro e ter tocado claramente na bola inicialmente e cortado a bola dá legalidade a este lance, mas dá legalidade a este lance porque também o que segue é um contacto e não nenhuma rasteira ou nenhum pontapé no adversário, por isso sem motivo para pontapé de penalti.
Sim. Ainda na primeira parte, 45 mais 1, discutiu-se também.
Não, 46, já na segunda parte.
Já na segunda parte, 46 parte, precisamente, é. Não há aqui uma discussão entre penalti, entre Mbaye e PP. O que dizer deste lance, se havia ou não razões para penalti?
Para mim, sem motivo para pontapé de penalti, neste caso seria a eventual penalidade do Babacar Mbaye, guarda-redes do Tondela, sobre PP, não há. O guarda-redes realmente saiu-se e não tocou na bola, o que é sempre um risco, mas também não tocou no adversário. E é o PP que, digamos, em movimento de corrida e ao saltar, que acaba com o seu pé esquerdo pisar até a zona do bíceps do braço do guarda-redes. E, portanto, e é isso que faz com que o PP caia. Portanto, o PP também não simulou. O PP caiu porque, ao colocar o seu pé na corrida, em um ato de corrida, colocou não no chão, mas em cima do braço do adversário e obviamente isso fez o seu desequilíbrio. Portanto, não há simulação, mas também não há penalti. Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem.
Seguimos então para o minuto 64 e aqui a situação de penalti de Sanhã sobre o PP.
Para mim, sim, penalti, mas lance muito menos claro e muito menos evidente que o que ficou por assinalar ao minuto 8. Okay. E este, sim, mais discutível, porque entramos naquilo que é a zona da questão da intensidade.
Sim.
O lance é muito fácil de falar, o PP vai claramente na frente, tem a posição ganha e entra na área de forma quase isolada, embora descrito para o lado direito. E aí, um jogador como o Sanhã, que vai nas suas costas em corrida, claramente que se põe em jeito quando não tenta disputar a bola com aquilo que é legal, o pé, o joelho, a perna, e coloca a sua mão esquerda sobre o ombro esquerdo do PP. Não é só coloca a mão por cima, como os dedos estão semidobrados, dá-lhe um ligeiro puxão para trás. Na minha perspectiva, em velocidade normal, um jogador que está na frente e que tem a posição ganha, com este colocar de braço e ao mesmo tempo ligeiro puxão, é para mim suficiente para interromper, digamos, o ato da sua corrida e para o levar inclusivamente à queda. Também sabemos que qualquer jogador avançado naquela posição, ao sofrer um toque, faltoso ou não faltoso, tem tendência para potenciar a sua queda. E de alguma maneira o PP também potenciou a sua queda. É portanto muito difícil discutir a questão da intensidade neste lance, mas eu estou aqui também para dar a minha opinião.
Sim.
Com base na decisão e para mim, com velocidade normal, não é só um toque da mão por cima, mas é as mãos dobradas e o ligeiro puxão para trás, que é suficiente para desequilibrar o PP e claramente que o jogador, o Sanhã, pôs-se claramente a jeito quando tem um jogador isolado na sua frente em velocidade e coloca um braço que é algo que não pode fazer, claro. Que é uma zona do corpo que não pode jogar. Portanto, para mim, penalti bem assinalado, mas é um lance que não é claro e óbvio e, portanto, dificilmente o VAR, para validar ou não validar um lance, imaginemos que o árbitro não tinha dado penalti, muito dificilmente o VAR iria intervir neste lance, porque não é uma situação clara e óbvia e que depende muito da intensidade. Dito de outra maneira, normalmente qualquer VAR nesta situação sustentaria a decisão que o árbitro tomasse em campo, fosse ela de penalti ou de não penalti.
Vamos agora a uma série de cartões amarelos. Antes do final do encontro tivemos alguns cartões. Ao minuto 77, cartão amarelo para Gruites.
Uma entrada sobre o Salvador, uma entrada à saída do meio-campo, corta para já uma saída em ataque rápido, depois uma entrada em si para ela também durinha, negligente, cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 83, cartão amarelo para Rafael Barbosa.
Rafael Barbosa entra em take deslizante, perna bem à frente, varre o João Mário completamente, pela entrada em si, também ela negligente, cartão amarelo bem mostrado.
E ao minuto 86 é Francisco Conceição que recebe o cartão amarelo.
Exatamente, aqui corta ainda mais claro uma saída em contra-ataque sobre o Rafael Barbosa e também a entrada em si é bastante durinha, é chamada falta negligente, não tem em conta o perigo com o seu bate e portanto cartão amarelo bem mostrado.
Vamos então à nota final para Rui Costa.
Nota 5, sendo positiva, não é uma positiva muito alta, baseada em quê? Primeiro, não tem qualquer impacto ou interferência no resultado, ou dito de outra maneira, na vitória do Futebol Clube do Porto, não tem, mas tem erros. Um deles, para mim, é o mais relevante, é o do minuto 8, que efetivamente é um pontapé de penalti, claro, que fica por assinalar e que tinha que ter claramente intervenção VAR. Dou como válida, naturalmente, o penalti do minuto 64 sendo discutível, mas dou como válido, e é bom relembrar que, não obstante ter sido uma boa decisão do minuto 15 e ser um lance bastante complexo, há um erro do árbitro assistente no fora de jogo e há um erro do árbitro em não ver, ou não assinalar, mais concretamente, o pontapé de penalti. E, portanto, teríamos aqui duas situações claras de erro grave no jogo. O segundo só não é, porque existe VAR, e como vocês sabem, eu valorizo sempre, em termos de nota, quando as decisões que são corretas são tomadas pela equipa de arbitragem, penalizo ligeiramente, ou dou menos nota positiva, quando as decisões são corretas, mas são por ajuda, interferência do VAR, eu sei que é para isso que ela está, mas faço sempre essa diferenciação. É por isso que dou nota 5, não tem qualquer intervenção e impacto, mas tem, objetivamente, o erro, nomeadamente, do minuto 8.
Análise de Pedro Henriques ao trabalho da equipa de arbitragem liderada por Rui Costa, uma análise ao jogo que foi a final de Taça de Portugal entre Futebol Clube do Porto e Tondela. Os azuis e brancos venceram por 3-1.